Gente, eu vim pra cá hoje de Uber, vim eu e Letícia de Uber, só que assim que eu entrei no carro, eu acho que sem querer eu apertei pra cancelar a corrida. Entrei no carro, apertei pra cancelar a corrida. E aí o motorista perguntou, você cancelou a corrida? Eu falei, não. E aí, só que eu vi no aplicativo que estava procurando outro motorista. E aí, eu fiquei, ih, caramba, e agora, né? O que, que a gente faz? O motorista falou, olha, eu posso te levar para onde vocês vão. Eu falei, beleza, então. Então, a gente já, né, ia chegar um pouquinho antes só. A gente gosta de chegar muito antes, então, a gente estava atrasado para para chegar cedo. Aí, eu falei, ah, beleza, então. Então, vai aí, leva nós e a gente faz o Pix depois, no final da corrida. E aí ele levou a gente, só que o aplicativo não estava funcionando, né? Então, eu vim conduzindo ele. Eu perguntei se ele sabia onde era, ele não sabia. Eu precisei, ó, vira à direita agora, ali na frente, você segue até, você conhece o lugar tal, vamos até ali. Depois eu falo, vira para cá, vai direto, não sei o quê e tudo mais. E beleza. E tem uma coisa que eu aprendi ao longo da caminhada com Deus aí, é que tem um versículo que é muito chave assim, para nós, para a gente aprender a caminhar com o Senhor, que é aquele, o coração do homem pode fazer planos, mas é o Senhor quem nos guia os passos, é o Senhor quem dirige os nossos passos. E uma coisa que eu queria que você entendesse é que talvez o Senhor não dirija, entenda aqui o que eu vou falar, o Senhor não dirija o caminho, o Senhor não dirija o destino, o Senhor não dirija o ponto final, mas Ele vai te dirigir os passos. Então, talvez você saia daqui do Bigorrilho, né? Como foi o meu caso, você saia lá do Bigorrilho, você não saiba chegar em Santa Felicidade, mas o Espírito Santo de Deus vai falar para você, olha, agora você vira à direita, agora você segue um pouquinho mais, agora você vira à esquerda. Então, se você hoje veio aqui sem esperança, porque você não consegue enxergar o final, saiba que você não precisa enxergar o final para continuar caminhando. Você não precisa saber o destino final para seguir a direção que Deus te deu. Se o Senhor falou, olha, vai por aqui, mas Senhor, eu não sei onde esse caminho vai dar. E daí? Só falei para você ir. Não falei... Como foi com Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então o Senhor quando falou para Abraão, ele já falou de cara, olha, eu vou te mostrar depois, só vai, começa indo. Então eu queria que a gente começasse esse tempo aqui entendendo isso. Que talvez você não saiba o destino final, de onde está indo esse caminho aí. Mas amém. Se o Senhor te direcionou, se o Senhor disse para você ir, vai, e Ele vai conduzir os seus passos. E a gente vai aprender nessa caminhada a depender do Senhor. A gente vai aprender a dar um passo e perguntar, Senhor, e agora? Agora dá mais um passo. Senhor, e agora? Agora vira à direita. E agora? Vai reto. Então, permita que o Senhor te guie nos passos, assim, passo a passo. O Senhor vai te conduzir passo a passo. Fala para quem está do seu lado, o Senhor vai te conduzir passo a passo. E o final, gente, deixa o final com Deus. Ele falou, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. Então, o fim está garantido, por mais que a gente não saiba qual é, está garantido. É fim de paz, é um futuro, é uma esperança, é o fim que a gente deseja ainda. Deus é bom demais. Então, a gente vai e começa a caminhar sem saber o destino final. A gente permite que o Espírito nos guie passo a passo. E o final está garantido porque Ele falou. Amém? Amém? Vamos abrir a Bíblia em Lucas. Inclusive, a palavra de hoje, gente, vai ser um pouquinho diferente. Já está diferente, né? Já começou diferente. Começou com apelo já. É bem isso que eu acabei de falar. O Senhor está conduzindo passo a passo aqui dessa mensagem de hoje. E eu queria que vocês... Lucas, não falei o capítulo, né? Lucas capítulo 8, versículo 40. Antes da gente ler, queria só dar alguns avisos. não teve vídeo de ali, o vídeo de aviso. Primeiro, essa quinta-feira, próxima quinta-feira, tem quinta delas, culto de mulheres. Tem uma mulher do seu lado aí e fala, não falta o quinta delas. Quinta-feira, 20 horas, culto de mulheres. E na sexta-feira, sexta deles. Uhul. Isso aí. Se tem um homem do teu lado, fala, uhul, sexta deles. Que isso, ninguém fez. Então fala, não falta o sexta deles. 20 horas. Beleza, quinta-feira, sexta-feira. Próximo aviso é na outra quarta-feira, dia 3, a gente vai ter a nossa caminhada de oração. Então a gente vai sair. Aplaude o Senhor. Glória a Deus. Vai ser top. A gente vai sair daqui da igreja às 20 horas. Então, fala para todo mundo da sua célula que nessa quarta-feira é aqui na igreja. Todas as células vão se reunir e vão partir daqui para a gente orar, cantar pelo nosso bairro. E o outro aviso, e esse daqui para mim assim é especial demais, que é no mês que vem, ele está de volta. Quem está de volta? Quem você acha que está de volta mês que vem? O Brave 4.0! O Brave 4.0 está de volta mês que vem. E esse Brave 4.0 vai ser muito especial, porque o segundo Brave 4.0, o segundo sábado, vai ter um casamento aqui na igreja. É, rapaz, é. Pois é, esse Brave 4.0 está muito diferenciado. Então, já sabe, né? Pelo menos o segundo sábado você tem que vir aqui prestigiar o casamento, né? Não sei se você sabe quem vai casar, mas é um casal muito gente boa, né? E é gente boa, vale a pena. Venha no segundo sábado, Brave 4.0. Fechou? É isso, então. Vamos lá. Lucas capítulo 8, versículo 40. Vamos ler juntos aqui. Vamos ler, todo mundo, vamos ler? No 3, 1, 2, 3. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam.
Calma aí.
Aqui, gente, acontece um negócio muito engraçado. A gente está falando de um personagem, né? Jairo e sua filha de 12 anos que está doente. Do nada, a história é interrompida por essa outra história aí, ó. Aparece uma mulher no meio do caminho lá e estava 12 anos doente. E aí, simplesmente muda a história. Estamos falando de dois personagens, do nada aparece uma mulher e a história vira a ser sobre ela. Então a gente vai pular para o versículo 49. Pronto aí, ó. Isso aí é depois da história da mulher que apareceu no meio do caminho aqui. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, mas Jesus disse: não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Beleza, só até aí. Pessoal, então, o tema da mensagem de hoje é resiliência. E uma definição muito boa, que não é a do dicionário, é a do Rock Balboa. Rock Balboa falou que não é sobre o quanto você bate, mas o quanto você apanha e continua lutando. Então, assim, uma boa definição para resiliência é essa. Não é o quanto você bate, mas é o quanto você consegue apanhar e continuar lutando. É o quanto você consegue suportar. E aí, gente, eu queria fazer uma distinção aqui. Talvez você esteja apanhando muito hoje. Apanhando muito do Senhor mesmo, né? A gente já até falou sobre isso, né? Sobre golpes, né? A gente está trocando ali golpes com o Senhor. O Senhor está disciplinando, o Senhor está fazendo e está doendo. Talvez você esteja cansado e tudo mais. A gente precisa fazer uma distinção aqui. Por que que você está vivendo isso? Por que que você está vivendo isso? Por que que o Senhor está descendo aí a disciplina em cima de nós? Será que é um processo mesmo, assim, natural, né, do oleiro mesmo, o oleiro moldando o vaso ali, tem que tirar um negocinho ali, um negocinho aqui e tal, e pode doer o processo? Ou será que é porque a gente está em desobediência? Existe essa possibilidade também, o Senhor nos disciplinando porque a gente está em desobediência. O que eu quero focar hoje aqui não é a parte da desobediência. Porque, assim, se o Senhor ele está te disciplinando porque você está fazendo alguma coisa errada, a resiliência vai te fazer mal. Porque, assim, você vai aguentar muita pancada, o Senhor vai bater, e você vai continuar fazendo as mesmas coisas. Você vai continuar seguindo o caminho errado. Então, não é essa resiliência que eu estou falando aqui. Inclusive, se você está em desobediência em alguma área da sua vida, pelo amor de Deus. Fala para quem está do seu lado. Pelo amor de Deus. Até quando você vai ficar apanhando do Senhor? Pode perguntar. Então, assim, gente, a gente está numa série sobre maturidade, sobre marcas de maturidade. Então, eu quero partir do princípio de que todos nós aqui estamos em um nível razoável, assim, de razoável a bom, de maturidade. Então, assim, se você está sendo disciplinado pelo Senhor por estar fazendo algo errado, poxa vida, muda logo de vida. Toma uma decisão e larga isso daí que está te fazendo mal, que está desagradando ao Senhor, e escolhe o melhor caminho. Escolha viver pelo Senhor. Chega de viver apanhando, chega de viver sofrendo por conta das suas atitudes erradas, das suas escolhas erradas. Amém? Então essa é uma resiliência, só que não é a que eu estou falando aqui. A que eu quero trazer para nós é uma resiliência mais madura, é de quem está em obediência e está tomando aí umas batidas, assim, uns golpes do Senhor. É dessa resiliência que eu estou falando. Até porque o exemplo que eu peguei aqui é o exemplo de um pai, né? Acho que a maioria de nós aqui é mais filho do que pai. Acho que tem menos pai do que filho aqui. Tem menos pai aqui. Só que eu trouxe a figura de um pai hoje aqui porque, mesmo nós sendo jovens, nós temos responsabilidades. Mesmo nós sendo jovens, a gente precisa entender que existem outras pessoas ao nosso redor que dependem de nós. O caso desse homem, ele tinha atrás dele, sob a proteção dele, uma filha de 12 anos que estava doente. E ele decidiu ser responsável e tomar uma atitude. Ele decidiu ir aos pés de Jesus, se prostrou e ele fez tudo certinho, gente. Ele era uma pessoa importante na época lá. Ele era uma pessoa, assim, conhecida, renomada. É o Jairo. Conhece o Jairo? Pergunta para quem está do seu lado. Você conhece o Jairo? O pessoal, naquela época, todo mundo conhecia o Jairo. O Jairo era chefe da sinagoga. Todo mundo conhecia. Você não conhece o Jairo? Eu também não conheço o Jairo. Mas aquele pessoal, todo mundo conhecia o Jairo. E aí, ele mesmo sendo uma pessoa popular, mesmo sendo uma pessoa conhecida, importante, ele se humilhou diante do Senhor. Estava todo mundo, as multidões estavam lá diante dele. E ele sendo uma pessoa, pensa numa pessoa aí famosa, uma pessoa conhecida. Do nada essa pessoa aparece no meio de uma multidão, se ajoelha diante de alguém. Você vai estranhar. Você vai, gente, mas aquela pessoa ali se ajoelhando diante de alguém no meio, em público. Rapaz, essa outra pessoa deve ser muito importante. Jairo fez isso. Jairo, em público, chegou lá, se ajoelhou e pediu: Senhor, tem misericórdia da minha filha. Minha filha está há 12 anos, né, numa situação e... Não, 12 anos numa situação não. Ela tem 12 anos e está muito doente, está morrendo já. E aí Jesus, beleza, vou lá. E aí, como eu mostrei para vocês, no meio do caminho, a história é simplesmente interrompida. Muda os personagens, muda o cenário ali e esquecemos de Jairo. A gente estava lendo o versículo 40, a gente estava 40, 41, 42. A gente leu dois versículos da história de Jairo. E aí, do 43 ao 48, a gente para de falar sobre Jairo e vai lá para o 49. Só no 49 que volta. Então, assim, você imagina... Você está com uma situação, saúde, você está com uma situação complicada e aí você chega para Jesus e fala: Jesus, olha, estou com essa questão aqui. Aí Jesus: não, beleza, vamos resolver isso aí. Do nada, aparece uma outra pessoa e aquela pessoa é atendida na hora. E o seu pedido, que a princípio, né, tinha chegado para ele primeiro, é resolvido... sete versículos depois. Será que isso já aconteceu com você? Você pediu algo para Jesus, você está pedindo algo há um tempão. Senhor, olha, eu preciso disso aqui, preciso daquilo outro ali, tem como, Senhor? É caso de vida ou morte, está morrendo. A minha filha está morrendo, essa situação está morrendo, tem como você resolver? Tem. Vou resolver, ele promete, vou resolver. E aí você fica na esperança ali, na expectativa. Só que passa um tempão e nada acontece. Passa um tempão e outras pessoas ao nosso redor alcançam a bênção, alcançam o milagre, alcançam... Do nada, assim, acabou de chegar na igreja. A pessoa começou a caminhar com Jesus agora e já está tendo os pedidos atendidos. E a gente que está, né, há tempos, assim, pedindo, clamando, batendo na porta, ainda não recebeu. Isso já aconteceu com você, será? Será que já aconteceu algo parecido com você, de você estar pedindo algo e aos seus olhos está demorando muito para acontecer? Imagina, gente, Jairo estava com a filha morrendo em casa. A filha de Jairo estava morrendo. É que nem a história de Lázaro. Lázaro está muito doente. E aí as irmãs mandam lá: chama Jesus lá para resolver o nosso problema. Não, beleza, chamo sim. A gente chamou. Não, beleza, vou lá. Jesus espera 4 dias, gente. 4 dias para ir lá. Jesus podia ir na mesma hora, mas ele quis esperar Lázaro morrer. Meu Deus. Por quê? Porque Deus é mau? Não, porque ele queria mostrar que ele pode curar. Mas mais do que isso, ele pode ressuscitar. Foi a mesma coisa aqui. Jesus podia ter falado: não, moça, calma aí, eu estou numa situação urgente aqui. Só que Jesus atende aquela mulher ali no meio do caminho. A mulher que sofria há 12 anos. E depois vai até a filha de Jairo. Então, tem certas coisas, gente, que Jesus não vai resolver para nós na hora. E, assim, falando bem francamente com vocês, a maioria. A maioria das coisas Jesus não vai fazer na hora para a gente. Jesus não vai resolver na primeira vez que a gente pedir. Pode até acontecer, pode acontecer. E quando acontece é uma bênção, né? Quando acontece é muito bom. Você pedir uma coisa num dia, no outro dia, né? A gente que está para casar aqui, a gente tem vivenciado isso. Às vezes a gente abre a nossa planilha num dia e vê lá: meu Deus, temos dinheiro não. Temos dinheiro para fazer tudo que a gente quer não. No outro dia... aparece alguma coisa, Deus manda alguma bênção, Deus manda algum presente. Aconteceu isso mais de uma vez já. Então, assim, é uma bênção quando isso acontece. Mas isso é uma exceção, gente. A maioria das vezes acontece depois de um tempo, depois de um tempo de espera, depois de um tempo de bater na porta mesmo. Senhor, e aí? Lembra de mim, Senhor? Estou aqui, ó. Lembra aquilo lá, a minha filha que estava para morrer? Então, morreu. Talvez Deus permita, gente, que algumas coisas na nossa vida morram. Mas não é porque ele é mau. É porque no caminho ele vai ressuscitar coisas em você que já estão mortas há muito mais tempo e você nem sabia. Talvez ele permita que algumas coisas aparentes morram na sua vida para ressuscitar as coisas que estavam mortas e escondidas. Então, assim, a gente precisa trocar duas perguntinhas e esse entendimento me veio hoje, fresquinho, assim, quando eu estava me arrumando para vir para cá. A gente precisa trocar duas perguntinhas, assim, de lugar. A gente costuma perguntar, quando a gente está no meio do sofrimento ali, a gente costuma perguntar, Deus, por quê? Senhor, por que isso? Por que eu estou passando por isso? Por que você atendeu primeiro aquela mulher, sendo que eu estava na fila primeiro, eu cheguei antes, eu pedi primeiro? Por que, Senhor? Por que isso está acontecendo na minha vida? Quando, na verdade, o que a gente deveria perguntar para o Senhor é, para que, Senhor, que eu estou passando por isso? Para que, Senhor? Qual que é o teu propósito nisso tudo? Gente, essa semana passada, eu estava dormindo, assim, bem tranquilo, era noite já, né? Estava dormindo bem tranquilo. Do nada, um carro dispara o alarme de madrugada. Eu moro no quinto andar, né? A cama, a cabeceira da cama é virada na janela. Mas eu moro no quinto andar, parecia que o carro estava ali, do lado de fora, debaixo da minha janela. Pé, 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 a buzina do carro, assim, muito louca. Eu acordei no susto. Só que aconteceu uma situação muito interessante. Eu acordei, mas eu não reclamei. É um milagre. É um milagre, porque você imagina, você de madrugada, dormindo ali tranquilo, um sono bem, né, agradável, descansando. Ainda mais agora que esfriou, né, é uma bênção dormir no frio. E aí você está ali descansando, do nada, pá, pá, muito alto, gente. A acústica da minha rua é uma bênção. Aí eu acordei, aí nisso que eu acordei, eu, Senhor, gente, parece mentira, mas é verdade, Senhor, pra quê, Senhor? Pra quê, Senhor, que esse alarme tá tocando? Pra quê que esse alarme disparou? A nossa tendência natural é, Senhor, por quê? Por que que esse alarme está tocando? Por que logo hoje que eu precisava descansar? Por que logo agora, 3 horas da manhã? E aí eu levantei, quer saber, eu vou ver que horas são. E aí eu levantei da cama, fui até o relógio, quando eu vi era 3:30 da manhã, exatamente 3:30 da manhã. Falei, ah, tá, o Senhor quer que eu ore, né? Então tá bom. E aí eu entendi pra quê que o carro tinha disparado, é claro, né? Deus acordou muita gente, então tinha muitos outros propósitos. Mas no meu caso ali, era pra eu orar. E aí eu fui orar, e aí o Senhor colocou no meu coração que era para eu fazer aquilo ali mais vezes, né? Porque eu não estava conseguindo, gente, há um tempo já, né? Vocês podem reparar que eu estou de pé para a glória de Deus. Na última vez que eu estava aqui, eu estava pregando sentado, porque eu não conseguia ficar muito tempo de pé. E aí eu percebi que eu estou conseguindo já me ajoelhar. Ai, que maravilha. Eu não estava conseguindo dobrar o joelho, então eu não estava conseguindo me ajoelhar. E aí o carro disparou 3:30 da manhã, né? Deus falou para eu orar, aí eu vou testar aqui, né? Ver se eu consigo. Consegui, orei, e agora não tenho uma desculpa para não orar de joelhos. Então, assim, eu entendi que eu precisava perguntar o para quê. Depois, até quando eu falei com a Lê sobre isso, ela falou, nossa, comigo acontecia algo muito parecido. Sem despertador, eu acordava sempre 3:30 da manhã para orar. Então, assim, Deus estava marcando o nosso encontro ali online, né? Eu orando daqui, ela orando dali. E a gente tem a tendência natural de perguntar o porquê das coisas. Só que eu queria desafiar você a quando, assim, se tiver a vontade ali de reclamar. Ah, meu Deus, por que que isso está acontecendo comigo? Por que que eu estou passando por isso? Por quê? Por quê? Por quê? Em vez de perguntar por quê, pergunte para quê. Senhor, para quê que eu estou passando por isso? Para quê que isso está acontecendo? Na vontade, quando tiver vontade de reclamar, pergunte, Senhor, qual que é o propósito disso daqui? E aí eu falei que a gente precisa inverter essas duas perguntinhas, porque quando a gente está pensando em desistir de algo que Deus nos ordenou para fazer, né? Quando Deus manda dar uma ordem para nós, e a gente pensa em desistir, a gente pensa em voltar atrás, a gente pergunta, Senhor, para quê? Para quê que eu estou vindo nessa igreja? A gente muda, né? A gente muda a pergunta. Para que eu tenho que trabalhar? Para que eu tenho que viver isso? Para que, né, que o Senhor me chamou? Para que? E aí, quando a gente estiver precisando, né, ali dessa convicção de... quiser reclamar mesmo, né, por algo que Deus nos ordenou para fazer, em vez de perguntar o para quê, pergunte por quê. Senhor, por quê? Por que que o Senhor me chamou? E aí você vai entender o propósito daquilo ali, o seu propósito, o propósito do seu chamado. Então, o Senhor me chamou para estar aqui porque Ele tem algo para fazer na minha vida. Então, assim, quando você pensar em desistir, lembre-se do porquê Deus te chamou. E quando você pensar em reclamar, pergunte para que Deus está colocando aquela situação ali na sua vida. Deu para entender mais ou menos ali? Deu para entender mais ou menos? Levanta a mão assim para eu ver se deu para entender. Então, ok. Então, beleza. Então, você imagine, Jairo estava ali. Do nada apareceu uma outra situação, Jesus parou. E quando volta para a cena de Jairo, você não vê Jairo reclamando. Você não vê Jairo, poxa, Jesus, mas eu estava com pressa aqui, minha filha estava morrendo. Minha filha estava morrendo e em vez de você dar a devida urgência para a minha situação, você ainda parou, bateu um papo ali. Gente, se a gente for ler a outra história, a gente vê que Jesus bateu um papo ali com a mulher ainda no meio do caminho. Né? A mulher vai lá, é a história da mulher que tinha fluxo de sangue. Ela vai lá, toca na veste de Jesus. Jesus para, estava andando no caminho da casa de Jairo. Jesus para e pergunta, quem me tocou? Alguém me tocou. Alguém me tocou. E aí, os discípulos falam, mas tem um monte de gente aqui, a multidão te aperta. Como é que você pergunta se alguém te tocou? É óbvio que alguém te tocou. Não, eu sei que alguém me tocou. Eu sei que alguém me tocou porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Jesus ainda para perguntar, quem me tocou? Alguém me tocou, sei que alguém me tocou. Gente, Jairo estava ali do lado dele, imagina Jairo, do lado dele, minha filha está morrendo, estamos atrasados, minha filha está morrendo aí. E Jesus perguntando, quem me tocou? Alguém me tocou, sei que alguém me tocou. E aí aparece a mulher, né? E aí, amém, a tua fé te salvou e tal, tal, tal. A mulher é curada, glória a Deus. Mas, gente, a gente estava na história de Jairo ali. E aí uma coisa que eu quero que você entenda é que você, talvez você já tenha ouvido isso, né, em alguma palestra coaching da vida, né, mas não entenda isso errado, tá? Tem como você pensar isso de uma maneira certa e tem como você pensar isso de uma maneira errada. Mas você não é o protagonista da sua história. Talvez você já tenha ouvido isso. Não, porque você é o protagonista da sua história e tal, o herói, faz acontecer, não sei o quê. A gente realmente tem que tomar atitudes, a gente realmente tem que, né, vamos lá e tal, vamos fazer... Só que o protagonista da sua história precisa ser Jesus. E foi o que aconteceu com Jairo. Jairo, a gente estava na história de Jairo, né? Jairo, vamos lá e tal. Jairo, a filha precisava de cura e tudo mais. Quando do nada muda os personagens. Mas tem um personagem que permanece, você reparou? Na história, quem é o personagem que permanece? Jesus. Porque a sua história não pode ser sobre você. A sua história precisa ser sobre Jesus. Então, assim, talvez quando você estivesse perguntando, Jesus, mas por que isso está acontecendo comigo? Mas por que isso tinha que ser assim na minha vida? Por que... Será que você não está tratando toda essa situação como se você fosse o protagonista, o centro da sua vida? Os holofotes da sua vida não podem estar em você. Olha que loucura. É assim que o reino de Deus funciona, é assim que o evangelho funciona. Os holofotes da sua vida precisam estar voltados para Jesus. Então, quando as pessoas olharem para você e perguntarem, e aí, quem que é o protagonista da sua vida? E aí, como é que está? E aí, o que que você tem feito? E aí, você vai responder, ah, então, está tudo uma bênção, porque Deus tem feito isso na minha vida, porque Deus é isso para mim, porque Deus... E a gente volta os holofotes para Ele. Então, o protagonista da nossa história é Jesus. A gente pensa que mudou a história, mas a história é a mesma. É a história de Deus escrevendo através das nossas vidas. É a história do que Deus pode fazer em nós e através de nós. Então, Jairo está lá. Senhor, estamos, né, ali precisando e tudo mais. E aí, quando volta, aparecem algumas pessoas que dizem para Jairo, para de incomodar o mestre. tua filha já morreu. Quando Jairo chegou para Jesus, a menina estava só doente. E aí Jesus para, atende uma outra situação. Quando Jesus termina aquela situação e volta a atenção para Jairo, chega pessoas para ele e falam, olha, menina, para de incomodar ele, desiste. Ela já morreu. E eu queria que você pensasse assim com carinho. Será que tem pessoas na sua vida que costumam te incentivar a desistir? Tem pessoas, será que se você parar para pensar agora, você lembra de pessoas ao seu redor que falam, ei, para de orar, para de ler a Bíblia, isso daí não vai, já morreu. Essa situação aí já era. Queria dizer para você, sim, com muito carinho, não ouça essas pessoas. Não dê atenção a essas pessoas. Dê atenção ao que o mestre falou. O que Jesus falou foi, apenas creia, ela não está morta, ela está dormindo. Então aquilo que você pensou que estava morto na sua vida, a palavra de Jesus é, está apenas dormindo. Fala para quem está do seu lado, aquilo que você pensou que tinha morrido, está apenas dormindo. Fala de novo para ele entender. Aquilo que você pensou, mas fala com autoridade, que estava dormindo na sua vida. Opa, errei. Fala com autoridade, mas fala certo, né? Aquilo que você pensou, vai de novo. Aquilo que estava morto, está apenas dormindo. Gente, o Senhor quer renovar a nossa fé hoje. O Senhor quer renovar a nossa esperança hoje. Nós precisamos entender que não importa o que os outros digam, importa o que Ele diz. Importa o que Ele diz sobre nós. Então, se Ele falou que está só dormindo, está só dormindo. Mesmo que os médicos digam que está morto, se Deus falou que está dormindo, está dormindo. Se Deus falou que está dormindo, está dormindo. E existe... Tem um versículo, uma passagem de Jesus que é muito importante para nós também. Que fala que a gente precisa tomar cuidado como a gente enxerga a vida. Jesus diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso, terá luz. Mas se os nossos olhos estiverem em trevas, que grandes trevas serão? É tudo treva, é tudo... Se os nossos olhos estiverem escuros... Eu, por exemplo, uso óculos. Se eu tirar o meu óculos aqui por um minutinho, vocês estão todos lindos, mas eu sei que não é essa a realidade. Brincando. É todo mundo lindo, mas está tudo embaçado. Na verdade, está mais feio agora porque está embaçado. Se eu botar o óculos, aí está todo mundo lindo, porque eu estou vendo vocês bem. Então, assim, tudo depende disso aqui, de como a gente enxerga. Talvez você esteja olhando para a situação... Dessa forma, não, já morreu, já era. Mas será que não é o seu óculos que está embaçado? Será que não é o seu óculos que está sujo? Será que não é a sua visão que está deturpada? O Senhor quer limpar os nossos olhos hoje. O Senhor quer falar, olha, enxerga como eu enxergo aqui, ó. Eu vejo dessa forma, eu não vejo como o mundo vê. Eu não vejo as aparências, eu não vejo o laudo médico. É a minha palavra que conta, é a minha palavra que basta. Então, assim, eu quero incentivar você a aguentar um pouco mais. Quero incentivar você a apanhar um pouco mais. Mais uma vez, Rock Balboa falou, não é sobre o quanto você bate, mas é sobre o quanto você apanha, consegue apanhar e continuar lutando. Então, talvez você passe um tempo aí, apanhando do Senhor. Talvez você passe um tempo sem receber o teu milagre, sem receber a tua provisão, sem receber a tua bênção. Aguenta firme. Aguenta firme porque Ele está vendo, Ele conhece. Ele não chega atrasado. Ele não chega depois da hora. Ah, mas já morreu. Para Ele está dormindo. Eu queria convidar a banda já para vir. A palavra de Deus, irmãos, para nós... Essa noite é, não sobreveio sobre vós tentação que não fosse humana. Mas Ele só dá a nós aquilo que a gente pode suportar. Ele só permite que a gente passe por situações que a gente aguenta passar. Eu queria que você se colocasse de pé aí no seu lugar. Fechasse seus olhos. E mais uma vez apresentasse para o Senhor o seu coração. Senhor, eu não aguento mais. O Johnny está falando um monte ali para aguentar firme, mas eu não aguento mais. O Senhor, o Johnny está falando um monte ali para suportar, mas para mim não dá. Eu estou muito cansado. A palavra de Deus para você é: você consegue sim aguentar um pouco mais. Você consegue sim esperar um pouco mais. Porque o Senhor não dá além do que você pode suportar. A provação que você está passando não é além do que você pode suportar, do que você aguenta. Mas, se você estiver cansado, a palavra de Deus também diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O meu convite de hoje é para pessoas que estão cansadas. Eu queria que todo mundo fechasse os olhos, por favor, feche os olhos. Esteja em oração nesse momento, apresente sua vida ao Senhor. Fala: Senhor, olha, eu preciso de um reabastecimento hoje. Eu preciso renovar minhas forças hoje, eu estou cansado. Hoje, irmãos, eu tive um dia cansativo. Eu tive um dia cansativo e Deus ministrou muito essa palavra que eu estou compartilhando para você. Ele falou comigo hoje, porque eu precisava ouvir essa palavra. Tem vezes que você só quer ir entrar na presença do Senhor, entrar no seu quarto e chorar. E abrir o coração para Ele e chorar. Às vezes você não quer nem falar nada. Você só quer chorar porque está pesado, porque a pressão é grande, porque a luta está constante. E a gente fica inconstante muitas vezes. Deus, Ele quer renovar a sua força essa noite. Deus quer lhe trazer alívio. Ele quer trazer alívio sobre a sua vida. Então eu queria que, nesse momento, você viesse até aqui à frente e se jogasse mesmo aos pés do Senhor. Senhor, olha, eu estou cansado. Senhor, eu preciso desse renovo que o Johnny está falando. Senhor, eu preciso experimentar dessa vida leve, dessa caminhada leve, porque até então está pesado. Está todo mundo de olho fechado. E não tem vergonha nenhuma, gente, em se prostrar diante do Senhor, não. Jairo, ele era um homem famoso, ele era um homem popular, ele era um homem conhecido na sua época. Mesmo assim, ele não ligou para a multidão e se ajoelhou diante de Deus. Faça isso hoje. Independente, eu pedi para todo mundo fechar o olho, mas se tiver alguém de olho aberto, independente se tem alguém vendo ou não, se joga aos pés do Senhor aqui. É a sua vida que está em jogo, é a vida da sua família que está em jogo. Eu falei que todos nós aqui temos responsabilidades. E eu queria que você se perguntasse por que é tão importante suportar essa situação. Por que é tão importante aguentar? Porque tem pessoas que dependem de você. Tem pessoas que dependem da sua perseverança. Tem pessoas ao seu redor que dependem da sua constância em oração. Tem pessoas ao seu redor que dependem da sua integridade, do seu posicionamento. O seu posicionamento não afeta só você, não. O seu posicionamento influencia a sua família, influencia a sua casa, influencia a sua escola. Então você precisa aguentar um pouco mais, porque talvez tenha alguém do seu lado que não aguente tanto quanto você. Você precisa ser suporte para outras pessoas. Permita que o Espírito Santo de Deus acalente o seu coração nesse momento. Ele está vendo a sua dor. Ele não é indiferente àquilo que você está sentindo. Ele não é indiferente àquilo que você está passando. Ele vê e Ele não tem prazer no seu sofrimento. Ele quer curar coisas em você que você nem sabia que estava doente. Então abra o seu coração para o Senhor e pergunte: Senhor, para que eu estou passando por isso? Para que esse sofrimento todo? Para que essa dor? O que o Senhor quer fazer? Enquanto a música estiver tocando, ore ao Senhor isso. Pergunte: Senhor, o que o Senhor está tramando, Senhor? O que o Senhor está fazendo aqui na minha vida, o que, que o Senhor está curando, o que, que o Senhor está mexendo. Faz a obra completa, Senhor. Eu não quero só uma parte, eu não quero só um pouco, não quero ser curado pela metade. Cura-nos por completo, Senhor, essa noite. Se você já está no seu lugar e entende que precisa vir aqui, jogar diante do Senhor o peso que está nas suas costas, não perca tempo. Não perca tempo. O Senhor tem para você uma caminhada leve.